Continuando en los Salmos de la Mishná, estamos hablando aquí sobre que Rabbi Elazar habló de Shafud y Motorá, para usted si aprofundar y tener estudio constante de la Torá, de dar más sensación de picolor, de saber o que responder para un picolor. Nós estamos analisando aqui o que vem a ser o apicore. O Rambam diz, e traz uma Gemará, que diz que o apicore a qual a Mishnah está se referindo não é um judeu. É um não judeu. Um não judeu que tem pensamentos contrários à Torá e ele vem atacar a Torá, você deve responder para ele. Mas, quando se trata de um Yehudi que vem atacar a Torá, você não responde nada para ele. Por quê? Porque existe uma diferença entre o goi que ataca, 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 mas no final, se você responder para ele bonitinho, ele quer ouvir. Está vindo atacar, mas ele, no final das contas, ele vai querer ouvir também, se eu quero dizer. Por outro lado, um Yehudi, quando vem atacar, é porque ele não quer ouvir. Isso é típico, eu estou mais acostumado com isso. Às vezes vem conversar, o cara começa a fazer uma pergunta, começa a atacar, atacar, atacar. E você vê que ele não quer ouvir, ele quer atacar. Esse é todo o barato da brincadeira, é ele poder atacar. Se você começa a responder, ele continua repetindo a mesma coisa, como se ele não tivesse ouvido o que você acabou de responder. Pelo menos muda o disco. Não, ele continua com o mesmo disco para cima de você. Por quê? Porque ele conhece, no final das contas, a Torá. E ele quer atacar. Na verdade, o motivo maior pelo qual ele quer atacar é porque se você prova para ele, demonstra para ele aquilo que ele sabe no fundo, que a Torá tem razão, então, peraí, por que eu estou fazendo assim, 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 assim? Eu sei que a Torá está certa, isso acarreta um monte de obrigações, um monte de responsabilidades. A pessoa, o ser humano, por natureza, odeia responsabilidades. E por isso, ele vai atacar o tempo todo, não quer nem ouvir. Você fala, não, mas não, não quero ouvir. Ele continua atacando, atacando, atacando. Por quê? Porque todo o tempo que ele está atacando, ele pode dizer, por isso que eu não quero saber daquilo, por isso que eu não quero saber daquele outro, e eu não quero fazer isso, e eu não quero saber disso, porque eu não concordo. E assim, ele vai ficar atacando o tempo todo. Então, esse tipo de pessoa não é a pessoa que a Mishnah está falando, dá, saiba o que responder. Para essa pessoa não tem o que responder. Fecha o livro e vai embora, porque não tem o que falar com essa pessoa. Aliás, a Gemara fala sobre isso, entre parênteses, a Gemara fala sobre isso, tem duas Gemaras. Um lugar a Gemara fala que uma pessoa que estuda a Torá, Shelom Lishma, sempre em nome de Hashem, está estudando por interesses próprios. Num lugar está escrito que isso, a Torá se transforma em Samamave para ele, a Torá se transforma num veneno para ele. Em outro lugar a Gemara fala que a pessoa deve estudar a Torá não Lishma, porque Mitor Shelom Lishma, Ba Lishma. Ele vai se acostumar a estudar. E mesmo que está sendo sempre em nome de Hashem, no decorrer do caminho dele, ele vai acabar uma hora começando a estudar em nome de Hashem. E tem um Tosfot em Masechet Taanit, se não me engano, que faz uma pergunta óbvia. No lugar a Gemara fala que a pessoa que estuda sempre em Lishma, sempre em nome de Hashem, no estudo da Torá, que vai estudar porque ele quer estudar a Torá de Hashem, ele faz com que a Torá se transforme num veneno para ele. Em outro lugar, a Gemara fala que é bom estudar desse jeito, que quem sabe um dia você vai chegar a estudar a Lishma. Então, Tosfot lá diz que a diferença é muito simples. Quando a Gemara fala que a pessoa deve estudar sem ser Lishma, e dessa forma ele vai chegar a ser Lishma, quer dizer que a pessoa estuda para receber uma balinha do professor, e depois, com o tempo, ele vai pegar o gosto do estudo da Torá, ele vai estudar sem precisar ganhar a balinha do professor. Portanto, ele vai passar a estudar porque ele gosta de estudar a Torá. Esse é o que a Gemara fala que ele vai estudar no começo, sem ser tão assim pelo estudo, mas no final ele vai acabar se acostumando e vai gostar de estudar por estudo. E aquele lugar que a Gemara fala que a Torá se transforma num veneno, é uma pessoa que estuda a Torá só para poder cutucar. Ele fica estudando, estudando, legal, aqui eu posso pegar o rabino, eu vou pegar ele na esquina, eu vou falar para ele que isso, 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 isso. Essa pessoa que estuda dessa forma, ele estuda já, quando ele está estudando, ele está programando como ele vai poder atacar e como ele vai poder arrumar encrenca. Essa pessoa, a Torá se transforma um veneno para ele. Quando nós falamos aqui de apicores, apicores não é amhares. Existe uma diferença entre apicores e amhares. Ou seja, apicores é a pessoa que de fato está vindo atacar. Amhares são ignorantes. Amam os dois podem ser que atacam. Se uma pessoa ignorante também vem atacar. Mas é diferente. Uma coisa é uma pessoa apicores, outra coisa é uma pessoa ignorante. Qual a diferença? A diferença é que o ignorante ataca porque ele não sabe. Ele não sabe nada. Então ele vê, ouviu uma palavra, ouviu o galo cantar, não sabe, e ele já começa a atacar. O apicore é uma pessoa estudada, uma pessoa letrada. Ele foi, ele estudou, ele se aprofundou, e agora que ele já se aprofundou bem, ele resolve que na cabeça dele ele tem uma ideia diferente. E ele começa a formular uma filosofia toda cheia de provas e com lógica. E com isso ele quer vir atacar a Torá. Esse é o apicores. Para essa pessoa, diz a Mishnah, você deve responder. Mas, quando é uma pessoa que nunca sentou para estudar, e ele vem agora e sabe porque eu não concordo, porque eu acho que não sei o que lá, essa pessoa não tem que nem responder. Não é isso que a Mishnah está falando, dá, mas está escrito, essa pessoa não tem que responder. Por que não tem o que responder? Porque se ele tivesse base, você tem com quem dialogar. Se ele não tem base, você não tem com quem dialogar. Então por que a Mishnah quer dizer, olha, se esforça, se dedica, me estudo para poder falar com quem? Com uma pessoa que nunca sentou para estudar? Vamos imaginar, imagina só uma pessoa, um grande cientista, que desenvolve uma fórmula química bem, bem complexa. E de repente vem alguém e fala, não concordo com essa fórmula toda que você fez. Bom, agora vamos ver quem é essa pessoa. Se ele for um grande estudioso também, um outro grande cientista, outro grande químico, então, tudo bem, você pode ter o que discutir aqui. E olha, eu vou até te mostrar onde eu acho o erro. Ele vai lá, ele mostra, ele aponta aqui, nessa forma não concordo, por quê? Ele vai trazer um monte de provas da química para provar isso, que de fato não basta. Tudo bem? Então aqui nós temos o quê? Dialogar, o que discutir. E obviamente, se o outro químico, o outro cientista vai tentar provar da melhor forma que ele tem razão. Agora vem um sujeito que, sei lá, qualquer um. Parece, fala, não concordo com essa fórmula química que você. O sujeito vai virar e falar, escuta aqui. Você estudou química alguma vez? Não. Você estudou física alguma vez? Também não. Você manja um pouquinho de matemática? Também não tanto, mas um pouquinho, até ia bem na escola. Então, o que você está vindo discutir comigo numa formulação de química se você nunca estudou química? Vai, senta, estuda tudo que eu já estudei. Seja um professor e um mestre e um PhD, como eu sou, em química. E aí, vai cantar, vem, senta. Vamos abrir a formulação e aí eu te deixo discutir comigo. Quem disse que a Torá não é uma ciência exata? A Torá é uma ciência exata. A Torá, primeiro, não é uma ciência. Primeiro, a Torá não é uma ciência. Segundo, primeiro lugar. A Torá não é uma ciência. Ela é exata, mas não é uma ciência. Começa por aí. Então, qual é o ponto? Se só quer discutir um assunto, em primeiro lugar, ele tem que tentar estudar aquele assunto. Então, vamos supor. Se só quer discutir agora sobre os filhos. Ele nunca estudou o que é um filho. Então, como que ele vai discutir os filhos? Ele não tem que discutir sobre os filhos. Se ele tentar estudar as alakó de filim, estudar o que os livros... Se também chegar nos livros místicos, ninguém está falando de Kabbalah agora, mas tentar estudar o simples e o básico que a Torá tem a dizer sobre os filim, o que ele significa, o que tem dentro dele, o que está escrito, como é escrito, todos os mínimos detalhes, agora sim, agora vamos tentar, vamos conversar sobre os filim. Mas enquanto a pessoa não foi estudar sobre os filim, como ele pode vir e dizer, não concordo que tem que ser preso? Você sabe o que é um tefilim? Quem sabe o que é um tefilim? Então você está discutindo agora se o tefilim é preto ou é cor de abóbora? Não tem lógica a pessoa vir discutir sobre esse assunto. E aí não faz diferença se é uma ciência exata ou não. A Torá, obviamente, tem um fundamento. Então tem que estudar o fundamento para poder discutir.
Sim. Linhas diferentes de estudar a Torá. E um vai achar que o outro é uma história e que tiver alguma coisa. Embora o aluno do seminário de astrologia seja uma pessoa brilhante, uma cabeça muito brilhante, com todos os assuntos, mas se ele for discutir com o colega de quem vai ter a história. E sabe os dois estudaram o mesmo assunto.
Primeiro lugar, qual é a forma que cada um estudou aquilo que ele estudou? Como assim? Nós sabemos qual é a fórmula certa.
Nós não sabemos.
Nós é muito simples. Qual é a fórmula certa? Não. Não. A fórmula certa é uma, não existe fórmula certa duas. Ou é, não é? Como? Sim. Não obrigatoriamente, mas tudo bem. Mas agora você está falando de costumes. Você está falando de costumes. Sim. Sim. Não. E os dois estão certos. Tá bom? Por que não é exata? É exata. As pessoas que estão da Holanda têm o costume, não estamos falando de leis agora, têm o costume uma hora, não é uma interpretação. Não. Não, 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 não. Primeiro lugar tem que... Não, primeiro lugar a gente precisa saber diferenciar entre leis e costumes. Isso é uma coisa que as pessoas fazem muita confusão e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, existem, na verdade, três coisas. Existe, em primeiro lugar, uma mitzvá. Em segundo lugar, existem as leis ligadas a essa mitzvah. Em terceiro lugar, existem os costumes ligados a essa mitzvah. Não dá para se misturar uma coisa com a outra. Então, costume de uma hora, três horas, isso é tudo costume, deixa de lado. O importante é que não pode comer na mesma refeição. Ponto. Certo? Então, não dá para... Isso, óbvio, costumes variam. Mas, tem um ponto em comum. Se todo mundo concorda que não pode se comer a carne e o leite na mesma refeição. Certo? Por que isso? Por que isso? Por que não concorda com isso? Ó, quer dizer na Torá, que não tem mais perdido a carne e limão, está escrito claro na Torá, isso não tem discussão. Isso tá bom, isso é de Zerar e Rachamim, isso é outra história. Então, Alachot e Rachamim, tá bom? Fala. Costume. Isso, tá bom, isso já é. Primeiro, isso já são costumes. Isso é costume. Não. Não. Primeiro lugar, não. Primeiro lugar, tem que saber que nessa área de kashrut, que eu entendo muito bem seu trabalho nela, existe de uma forma gigantesca uma certa política. Política. O que quer dizer política? Eu tenho a minha garra, você tem a sua, certo? Agora, nós somos concorrentes, nós dois queremos vender o produto no mercado, certo? Então, eu vou conseguir um mercado e você vai conseguir o seu. Como? Isso é feio. Tá bom, tá errado, eu concordo que tá errado. Tá errado. Tá bom, eu também concordo. Se a jaca é boa, eu concordo que você não pode falar uma coisa dessa. Mas isso é uma política da pessoa. Exatamente. Isso é político, isso não é Torá. Isso não é uma leitura diferente. Isso chama vamos deixar, não vamos usar palavras feias, mas isso simplesmente é uma política. Política é coisa humana, isso não é a Torá. Certo? Pela Torá, essa já está fazendo assim, está direito, essa está fazendo direito. Isso é uma coisa humana, se está certo ou está errado, eu concordo com você que está errado. Ponto. Eu concordo com você que está errado. Se você vê uma bode da raiz e fala, não pode comer dele porque sei lá o quê, está errado. Isso está errado. Pronto. Como? Tem votos e pode. Também é política. Tá, mas nós queremos fazer política. Isso não tem fim, política. Infelizmente, o ser humano é muito... Política. Tá bom. Vai testar. Em direito, você já está. Eu também acho que é uma coisa errada. Eu não vou pensar uma picora, isso não tem nada a ver com a linguagem. Pode ser um monte de etc, que tem quadrinhos, asteriscos e etc, mas eu concordo, está errado. Está errado. Tá bom, isso que o cara fala... Não, mas isso que o cara fala, que isso, que aquilo, ele também vai depois se entender lá em cima. E aí? Tá bom, verdade, tem razão. Em muitas coisas, não é só em Catruz, isso vale em tudo. Tá bom, não, tem razão. Sim. Não. Pera aí. Primeiro lugar, divergências nas leis e costumes, etc. Isso é uma coisa normal pela Torá, com algumas condições e ponderações. Primeiro lugar, que ambos precisam estar indo estritamente de acordo com as regras de interpretação da Torá que vieram junto com a Torá. Esse é ponto número um. Hã? Não. Não é que só. Infelizmente, os outros jogaram a chave fora. Esse é outro detalhe. Porque, afinal, você tem uma tradição. Não estamos falando de uma coisa que nasceu hoje. Nós estamos falando de uma tradição que tem milhares de anos. E no meio desse trajeto já teve várias vezes pessoas que jogaram essas chaves fora, que não estão mais aí para contar a história porque simplesmente não existem mais, que acabaram se assimilando por completo, que são Tzidukim, Baitusim e outros que teve no decorrer da história. Por quê? Porque jogaram a chave fora. Se você joga a chave fora e quer interpretar do jeito que o teu cérebro está dizendo, já não é mais a Torá, é o cérebro da pessoa. Então, tem, obviamente que existem regras. A Torá veio, igual esses livros que vêm com manualzinho de interpretação do livro. A Torá veio com manual de interpretação. Agora, um segundo. Agora sim. A partir do momento que a pessoa tem como interpretar a Torá com essas chaves que existem, e ele interpretou diferente do outro, é óbvio que o outro não vai falar sobre ele, que ele é uma pistola, que ele sei lá o quê, sei lá o quê. Isso não. Ele pode dizer, eu não concordo, olha só, você abre a Mishnah. Na Mishnah não tem nenhum lugar escrito de forma assim pejorativa. Eventualmente tem lugares que está escrito uma linguagem mais forte quando de fato o outro estava errado no que ele falou. E aí um fala, mas você está completamente errado como não sei o que lá. Eu nunca xinga o outro. Isso não existe. Quer dizer, não existe não, isso não pode. Então, obviamente que você pode ter várias interpretações.
Fala.
Exatamente. Aí começa a bagunça. O Hillel está mais um questionado de Epicuro com o outro, e os dois têm discursos. Quer dizer, na verdade, não são os dois, o Hillel e o outro têm discussões inúmeras na Gemara. E aí? Nunca um chamou o outro seu, não sei o que lá. Não. Eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, está tudo ótimo. Não, nunca chamou. Hã? Não, nunca pensaram. Isso é uma coisa normal, é super normal. Se você for ter contato com os grandes rabinos, e os grandes postinhos, você vai ver. Embora um discorde do outro, um não fala mal do outro. Muitas vezes um até traz a opinião do outro. Fala, olha, o fulano de tal fala que é assim e assim. E eu não concordo por assim e assim. E começa a provar exatamente como que ele acha. E ele ainda, normalmente, quando eles trazem o nome de outro rabino na carta, onde ele está escrevendo, na resposta que ele está trazendo a opinião própria, ele traz o fulano, o grande, o gaon, o ravo, o kador. Eles sempre trazem termos muito bonitos para o outro. Porque não é uma briga. Não é? Você vai na estivar, você entra na estivar, os caras estão berrando, não sei o que, ninguém está lá se matando. Eles estão discutindo de uma forma fervorosa, mas ninguém, quando termina isso, os dois sentam um do lado do outro e comem juntos. Eles estão numa boa. A verdade pode até eventualmente ser relativa. Tudo bem, isso pode ser, mas. Sim, sim. Está certo. Em ciências exatas, ó Paulinho, em ciências exatas você pode ter várias formas de chegar no mesmo caminho. Ciência exata, na matemática, você pode ter diversas formas. Como? Tá certo. Exatamente. Como? E a Torá idem. Você vai chegar no ponto que você tem que chegar também. A não ser que não foram usadas as operações permitidas pela Torá. Aí sim, vai lá e vai lá onde parar. Sim, tá bom. Então vamos agora terminar o assunto, tá? Então uma pessoa que de fato não sentou para estudar, e ele vem e ele quer atacar, uma pessoa dessa, você fala para ele, escuta, meu querido, vamos fazer o seguinte, senta, estuda, e depois vamos conversar. Mas enquanto você não senta para estudar, não dá para conversar, não dá para dialogar sobre aquela discussão, sobre aquele assunto específico. Mais ainda, dizem nossos sábios, dizem os potinhos, rishonim, macharonim, que hoje em dia é praticamente impossível você achar um apicores. Você não está ouvindo, ele falou, mas não. É quase impossível... É quase impossível achar uma pessoa apicores. Por que quase impossível achar uma apicores? Porque como nós vimos agora, para o cara achar uma apicores, você primeiro precisa ter estudado tudo muito bem para poder depois começar a negar a Torá. Então ele não estudou, ele não é chamado de apicores. Então você perguntou, é difícil de achar hoje um apicores. Dizer que, como você estava querendo dar exemplo, dizer que o reformista é um apicores, não dá para dizer. Por quê? Porque, infelizmente, eles são pobres coitados que não tiveram chance de sentar para estudar. Eles já são... Como? Não. Por que melhor? É muito pior. Porque, assim, você pega aqueles primeiros que começaram com toda a revolução, eram pessoas, provavelmente, estudadas. Hoje em dia, quem estudou direito a Torá? Quantos reformistas puderam sentar e estudar direito uma Torá? Não. Eles só estudaram ela toda revertida, já com a cabeça... Isso você vê, você conversa com uma pessoa que veio de estudos bem... Como? É, exatamente, esse que é o negócio. Você vê que as pessoas que vêm de um mundo reformista são pessoas que já foram educadas desde pequenos assim, e eles já enxergam que isso está errado, que aquilo não existe, que isso não sei, já é velho, aquilo lá já é antiquado. Eles nunca tiveram chance de pegar a Torá e estudar a Torá como ela é. Senta e estuda o que precisa na Torá. Sem ficar interpretando que já é velho, que já não precisa mais. Se a pessoa já começa estudando desse jeito, ele já não estudou a Torá. Porque ele já estudou meio desprezando ela já desde o início. Que eu estou estudando uma coisa meio velha, porque isso já é filina, é coisa do passado, não precisa mais, é tudo bobagem. Já bate, é tudo do passado. E assim vai. Esattamente, esattamente. Então, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, se a pessoa já estudou a Torá desde pequeno desse jeito, já se considera que ele não estudou a Torá. Se ele não estudou a Torá, não dá para considerar uma pessoa dessa uma picore. E sim, ele é um coitado que não teve chance de poder estudar a Torá como se deve. É um ignorante. Exatamente, é um ignorante. É um ignorante que acha que sabe, coitado. Esse é o pior de tudo.